Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos, desta vez com o Mr. Bruno Freitas, que está atualmente a representar a Seleção Olímpica do Kuwait. Mr., antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite. A pergunta que eu faço sempre é porquê a profissão de ser treinador de guarda-redes e pelo facto de ter sido guarda-redes, se influenciou ou não a sua decisão em ser treinador de guarda-redes?
Olá, Tiago, olá a todos. Eu não sei as respostas como é que têm sido, grande parte da maioria das respostas, mas até o momento consegui ver alguns das tuas conversas, das tuas confrontos de ideias que publicas, mas é óbvio que esta paixão é difícil de sair de nós, não é? Não é algo que a gente deixe consegui, eu pelo menos não consegui deixar do dia para a noite. Começou bem cedo, não é? Nós começamos na baliza aos 6, 7, por aí, e depois é difícil de sair. De que forma depois podemos dar continuidade a esta paixão? Normalmente é pela via do treino, é pela via de se formar e pela via de ser treinador de futebol. Eu continuei a fazer isso, continuei a me formar, continuei a estudar. Ainda tenho um caminho para percorrer relativamente a essas questões de sons, mas é óbvio que advém dessa paixão de ser ter sido jogador, de ter feito a carreira toda como jogador na baliza e obviamente seguisse nesta carreira de treinador.
O facto do Mister já ter passado, começou no Camacha, depois teve várias épocas na Madeira, teve também na Cova da Piedade, depois também já teve no Marítimo, na equipa B, teve uma experiência na Turquia e depois, muito recentemente, em 2020, 2022, teve no Moreirense e agora recentemente no Kuwait. Todas essas suas experiências, nomeadamente no Campeonato Português, que depois faz a passagem para a Turquia, até que ponto a sua forma de ver o treino, de parar o treino, sofreu modificações ou não? Isto é, estamos a falar em contextos diferentes, Campeonato de Portugal, Segunda Liga e depois a Primeira Liga Turca. Até que ponto a sua forma de pensar o treino e executar o treino, ela foi evoluindo também de acordo com as próprias experiências que foi tendo ao longo da sua carreira?
Sim, é óbvio que a ideia da metodologia, a ideia do treino, que nós começamos a criá-la bem cedo. Quando pensamos em treinador, nós começamos a ter uma ideia de treino, e penso que isso é comum a toda a gente. Depois é discutível se é de uma forma ou se é de outra, mas eu julgo que isso é comum a toda a gente. A ideia de treino, como é que eu gosto de treinar, como é que eu sinto que os guarda-redes sentem-se confortáveis a treinar, como é que eu sinto que eles possam desenvolver-se, os guarda-redes. O que eu acho que essa experiência nos dá, em diferentes contextos, é a forma como operacionalizas, a forma como é que a seguir fazes o teu exercício e vais criando com diferentes situações. Eu quando comecei, aliás, antes de começar, já na transição, aquela fase de terminar, era treinador-jogador, digamos assim, e nessa fase eu já estava a preparar uma visão de treino, neste caso, na situação de formação académica, que estava a ter um mestrado na área do treino de guarda-redes, e aí incidi sobre a análise do treino, em que é que devia o treino, na minha opinião, incluir o que é que os guarda-redes deviam trabalhar. E, portanto, essa metodologia, essa ideia geral, já foi sendo desenvolvida nessa parte mais formativa, antes mesmo de ser concretamente operacionalizada no campo, no treino mesmo. essa passagem desde a Camacha até cá, até o Kuwait, eu acho, a minha opinião é a nível da operacionalização. Eu sinto que hoje consigo gerir melhor o treino dentro do treino. E há vários exemplos, há N exemplos. O treinador precisa de um guarda-redes, passado 5 minutos já estava planeado, já precisa do outro, passado 10 minutos já não precisa de nenhum. E nós sabemos como é que é, os treinadores guarda-redes sabem como é que é. Portanto, essa experiência, ou essas várias vivências, parece-me a mim que ajudam, sobretudo, a desenvolver melhor o trabalho no campo, a operacionalizar os exercícios. Essas passagens teve a outra. A especificidade não é de ter convivido com guarda-redes diferentes, com guarda-redes de, neste caso, como o Tiago referiu, de equipas B, de escalões inferiores, de escalão profissional, e nesta fase com guarda-redes de nacionais, e portanto, essa digamos, essa vivência com diversos guarda-redes com sentir, perceber, não é? O que é que eu posso oferecer a uns, o que é que eu posso oferecer a outros, o que é que eles também nos oferecem, a nível das intensidades de treino, a nível do que é que são capazes de fazer, a nível da compreensão das ferramentas que queremos passá-los, se eles são capazes de defender o espaço, por exemplo, se eles são capazes de fazer bem um contra um, se vale a pena eu estar a insistir num determinado sentido ou não. Essas vivências, este tempo e o confronto de diferentes situações, de Primeira Liga Portuguesa, Primeira Liga Turca, depois, antes, uma equipa B, e agora a seleção, portanto, essa questão é mesmo, para mim, na minha opinião, é na forma como se operacionaliza os exercícios, as tarefas. Dá-me maior bagagem e permite-me adaptar melhor. E permite-me desenvolver mais rapidamente a ideia que pretendo para os guarda-redes, neste caso.
E tu sentes que a percepção com que tu executas os exercícios e a forma como eles interpretam os guarda-redes é mais facilitada também com base no teu maior conhecimento, e lá está, como acabas por dizer, a tua experiência, a tua forma de trabalhar se torna-se muito mais simples e muito mais eficaz e prática. E era perceber se essa tua mensagem que tu fazes, imagina um exercício que tu explicas ao atleta. Tu percebes quando já consegue ter acesso à informação daquilo que é pedido de forma muito mais rápida e muito mais simples. Muitas vezes, nós quando queremos colocar a complexidade num treino, muitas vezes a complexidade vai reduzir o sucesso ou a eficácia do guarda-redes. E eu queria perceber se, do teu ponto de vista, a forma como tu defines um exercício torna-se mais fácil ou não para a sua execução, neste caso da nossa parte, contra os guarda-redes, mas também para os guarda-redes em si. Se isto também está relacionado, enquadrando tudo, a experiência que vais tendo dos diferentes contextos onde vais treinando.
Exato, é isso mesmo. A questão prende-se mesmo com isso. É nós percebermos até que ponto podemos ir e nós percebermos até que complexidades e graus de complexidade podemos, exemplo com exemplo, criar no exercício de um contra um, por exemplo, com guarda-redes da Primeira Liga Portuguesa e aqui com os Olímpicos, por exemplo, comparando os dois. E é óbvio que eu aí consigo perceber e consigo, nesta fase, saber que eles têm características, porque não é em contexto de seleção, em contexto de equipa, é só por si já é um pouco diferente. Mas a nível de entendimento do jogo, o que eu me quero referir é qual é o entendimento que o guarda-redes tem do jogo e das suas ações. E para eles estarem na Primeira Liga, têm que entender bem o jogo. E eu acredito que têm que entender, têm que dominar praticamente as ações todas, posicionamentos nos cruzamentos, aos passos atrasados, situações de um contra um, não é? A dinâmica de construção de jogo também. Eu entendo, eu acredito que os que estão na Primeira Liga são capazes de fazer isso. E que praticamente a gente os pede, a gente diz: olha, temos que fazer isto, ou temos que criar mais, temos que ver mais longo. Por exemplo, na construção, estamos a ver muito curto, temos que ver mais longo. E os da primeira liga, provavelmente, é óbvio que temos que trabalhar, mas facilmente o processo entra e a gente pode criar exercícios que o processo entra. Se calhar com estes cá no Kuwait, essa questão já não é bem assim. Eu posso dizer, ok, a gente está a ver muito curto, temos que começar a ver mais longo, ou temos que ver outras soluções mais longas, mas depois falta-lhes o pé esquerdo, falta-lhes o dominar para fora da pressão. Portanto, e eu se fizer isto na primeira liga, eu faço o exercício, crio, eu faço pressão, eles tiram logo para fora da pressão, tal, e metem a bola lá no alvo, ou na situação que nós pretendemos. Aqui temos que voltar, é essa questão, é. Ok, e o que é que ele joga é mais longo, mas e se eles dominam para o pé esquerdo? Como é que eu faço? Como é que eu resolvo esta situação? Eles não têm capacidade de seguida de usar o pé esquerdo. E essa foi. E agora, pois lá está a tal diferença entre contexto de seleção e de clube. No clube é possível desenvolver e na seleção é potenciar, não há tempo para desenvolver. Mas. Eu depois ou peço-lhes para jogar direto, portanto, as soluções a seguir é o que é melhor para eles. Nesta situação é o que é melhor para eles. Ou peço para dominar sempre para o pé direito, ou peço para jogar direto, ou peço simplesmente, olha, a bola tem que chegar ali. Tenta ver qual é a tua melhor forma, a bola tem que chegar ali. E pronto, e a questão da operacionalização dos exercícios dessa experiência e da questão do termos guarda-redes com um determinado desenvolvimento e um contexto de formação e desenvolvimento e capacidade a nível sénior, é óbvio que a seguir a tua complexidade dos exercícios tem que variar, obrigatoriamente tem que variar. Não há outra solução e é bem melhor assim, que os guarda-redes têm que ter sucesso, isso é garantido. Nos treinos, os guarda-redes têm que ter, mais o exercício seja bonito, mais que eu ponha muitos mecos e bolas por cima e por baixo e três bolas ao mesmo tempo, mais que os exercícios, eles têm que ter, sentir confortável e capacidade de fazer, senão é melhor parar.
Muitas das perguntas que eu faço aos nossos convidados está muito relacionado e tenho a felicidade, muitos deles já passarem por vários contextos, que é muitas vezes, e no teu caso específico, estiveste na Turquia e agora no Kuwait, a própria especificidade dos guarda-redes muitas vezes condiciona aquilo que nós pretendemos, não só nós como guarda-redes, mas também aquilo que o próprio treinador inicialmente pretende. E eu queria perceber, normalmente, as ideias de todos os treinadores, quer principais, quer de guarda-redes, batem sempre no mesmo ponto, que é, em grande parte desses contextos, os guarda-redes têm características muito distintas. E muitas vezes nós temos que adaptar de uma forma muito simples, manipulando aquilo que se pretende, porque é assim que tem que se fazer, lá está, passa pela confiança e pela eficácia do guarda-redes. E eu queria perceber se, no teu ponto de vista, existe essa abertura para nós percebermos que guarda-redes nós temos, o que é que nós pretendemos com o treino de guarda-redes e depois enquadrar com aquilo que a própria equipa e o treinador principal pretende. Isto é, até que ponto, do teu ponto de vista, tu tens de encontrar um equilíbrio sobre estas três formas. É fácil, depende muito também da vontade do próprio atleta crescer, porque às vezes também está relacionado com isso, o atleta também queria dar um patamar mais acima. E finalizando a pergunta, se tudo isto, quando há este conjunto de fatores interligados, o guarda-redes está mais perto, se calhar, de atingir um alto nível. Quando estes fatores todos agregados e explícitos num atleta, por exemplo.
Voltamos à questão anteriormente da compreensão do jogo. É óbvio que esses estão sempre mais perto. Esses guarda-redes que compreendem o jogo e as ações estão mais perto. Até parece que é fácil eles estarem em jogo e realizar essas ações. Eles têm essa capacidade de resolvê-las em grande parte das situações com sucesso. Isso foi um conjunto. Essa questão foi englobou vários aspectos, não é? Um conjunto de situações que o Tiago pôs aqui E para tocar só num, por exemplo, eu, quando vou à Turquia, nós chegamos muito rápido lá, naquela transição dos treinadores, que já sabemos que normalmente acontece, às vezes optam por esperar pelas datas FIFA, outras vezes pronto, é ali no meio do campeonato e jogos de domingo, quarta de manhã, e chegamos lá e tenho uma conversa, nesse caso fui com o Mr. Sapinto, e tenho uma conversa com ele no carro. No carro aí para o treino, primeiro. E foi aí que falamos. Porque isto também de dizer que o treinador tem as ideias, o guarda-redes tem que jogar as coisas assim, e, não sei, e tem que fazer mais assado e não sei o quê. Depois, lá está, depende muito do guarda-redes que temos, depende muito daquilo que esse guarda-redes nos consegue oferecer. E nessa conversa que tivemos no carro, basicamente definimos ali, é ir para o treino, a ideia geral. Do que ia ser, mais me que o treinador dissesse: olha, Bruno, e quer que neste caso o Mr. Sapinto dissesse-me assim: eu quero que ele faça isto, 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 isto. E se eu, ao longo das 2, 3, 4 semanas que estou lá, sentisse que o guarda-redes não era capaz de fazer isso, é óbvio, tínhamos que mudar, tínhamos que fazer uma adaptação, não era mudar, fazer uma adaptação. Esse era um dos pontos, que é o chegarmos a um sítio ou termos um guarda-redes e o treinador dizer que o guarda-redes tem que fazer essas. Ou tomar determinadas ações. Porque o treinador quer um modelo de jogo e que é preciso. E aí, eu penso que a nossa atitude enquanto treinadores guarda-redes, a nossa. Percepção sobre essas ideias é dotar o guarda-redes de pontos, de chaves ou de ferramentas que lhe permita aproximar ou tente cumprir esse planeamento que o treinador tem. A nossa metodologia de treino, os nossos treinos, os nossos exercícios. Eu não acredito que os treinadores de guarda-redes preparem na totalidade para esses modelos de jogo. Eu não acredito. Eu não vejo assim, porque se for só assim, estamos a limitar muito o guarda-redes em determinadas
Condiciona, claro.
ações. Condicionamos muito. E eu não acredito que os treinadores de guarda-redes consigam afirmar isto com toda a frontalidade. Não, eu só faço. O treinador pede e chega ao clube e faço e desenvolvo assim. Eu não acredito nisso, e eu acho que nós temos uma influência grande a seguir naquilo que o guarda-redes consegue produzir durante a época, ou durante os jogos, ou o comportamento dos jogos. Eu não sei se me escapou alguma coisa da questão.
Não, 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 mas está dentro
Voltar.
disso. E era
Estava
também,
dentro disso.
pegando naquilo que te falaste, até está relacionado com o teu mestrado, que é a própria execução do treino e a forma como nós criamos, construímos o processo de treino para aquilo que nós pretendemos. Muitas vezes há treinadores que priorizam determinadas tarefas e determinadas componentes, seja ela física, técnica, tática ou cognitiva, aquilo que for. Eu queria perceber, dentro da tua ideia e da tua perspectiva, se, no teu caso, tu dás maior importância a determinado comportamento que tu pretendas, ou fazes o que normalmente todos nós fazemos, existem determinadas semanas em que trabalhamos determinado conteúdo e fazes isto de forma, digamos, mensal, uma semana a isto, uma semana aquilo. Obviamente que na seleção nacional é completamente distinto. Nós, provavelmente, e daquilo que também vou ouvindo, nós trabalhamos para aquilo que é preciso para o próximo jogo, mas com base nos clubes onde tu passaste, se essa tua programação de treino tu dás importância a uma componente ou a outra, ou se tu tens a importância, ou dás a mesma importância a todas elas, e depois reparas durante o microciclo normal.
Tiago, vou tentar responder de duas formas. Uma, o microciclo normal, e a outra, tentando comparar as diferenças que eu, neste primeiro ano que estou cá, em contexto de seleção, pronto, no desenvolvimento destes pequenos ciclos de treino, que é os estágios, não é? Depois, numa segunda fase, assim, comparando um e outro, e agora, mas voltando primeiro à situação do microciclo, voltando a essa situação das tarefas, como é que eu planeio, se faço mais de uma determinada forma ou de outra, se incluo mais É necessário cruzamentos e então vamos andar aqui nisto 3 semanas. É necessário defesa da baliza, vamos andar aqui nisto 3 semanas. Essa questão do mestrado e nessa altura o que desenvolvi foi tentar analisar em jogo o que é que acontecia. E isto estamos a falar em 2012. O que é que acontecia? O que o guarda-redes fazia? Fazia cambalhotas, fazia o pino, fazia isto, fazia o que é que ele fazia na baliza. Portanto, isso foi a primeira situação. Em 2012, eu nessa altura preocupei-me com isso. O que é que ele faz em jogo? Portanto, eu fui definindo algumas coisas, algumas questões. E nessa definição comecei a formar o que tinha que treinar. Portanto, ele recebe passos atrasados, naquela altura, já não me recordo bem o nome que pôs, ele fazia interseções que e neste momento é a tal defesa do espaço, que é atacar a bola, tem que controlar o espaço por trás da linha defensiva, ele faz situações de um contra um, portanto, eu fui identificando e depois aí tinha que treinar. Eu tinha que ter essas ações durante a semana. Não havia outra solução, eu tinha que fazer. Em contexto profissional, eu não me preocupo muito se o guarda-redes, e não estou a falar em contexto de desenvolvimento do guarda-redes, contexto profissional, tem que tê-lo bem para a competição. Eu ainda me preocupo muito se ele está melhor numa coisa, pior no outro, ou se sofreu o golo de uma determinada forma, ou se não sofreu. Eu aí faço o desenvolvimento da semana conforme os microciclos mais relacionados com a periodização tática, relativamente às características também físicas, sempre ligado às características físicas. É uma coisa que me guia nos meus exercícios de treino. O que é que eu faço? Eu tenho os dias da velocidade, os dias da força, o dia da resistência curta. O guarda-redes só faz sentido a resistência curta, mesmo assim para entrar em regimes de resistência. Não é muito fácil no treino do guarda-redes, mas para lá consegue. E eu relaciono essas ações. Ok, hoje é dia de resistência curta, o que é que eu posso fazer? Quais são as ações que ele faz em jogo em que ele possa entrar em resistência? E, portanto, e é aí que eu crio o exercício. Eu vou para situações de construção de jogo, de reposição, de reposicionamento da baliza, cruzamento, volta a repor bola. Portanto, eu se calhar uso mais essas. O que é seguir no dia da força rápida? O que é que eu faço? Situações mais de defesa da baliza, situações em que ele defesa do espaço mais curta, não alonga. Por exemplo, dia da resistência, a defesa do espaço também. No dia da força rápida, situações mais de defesa do espaço curto, aquelas pequenas diagonais que a bola entra dentro da área e ele tem que atacar ali a bola, que depois tem que tomar a decisão, ou ataca primeiro, ou de um contra um, ou defesa da baliza. Neste caso, defesa da baliza, um bocadinho utilizando bolas mais altas, não é? Para trabalhar mesmo o salto, a saída para a defesa. Portanto, o que é que eu faço? Relaciono no microciclo com as capacidades, quais são as ações que me permitem que ele faça estas, ou que exprime estas capacidades físicas? O dia da velocidade, o que é que o guarda-redes faz para ter velocidade? Quais são as ações? E procuro assim, tudo relacionado com o jogo, obviamente, eu não vejo de outra forma, já me faz confusão, sinceramente, já me faz confusão ver outras coisas que não seja o jogo, já me faz confusão bolas de ténis, já me faz confusão bolas que saltam para aqui e para ali. Já me faz confusão raquetes, óculos, faz-me confusão isso tudo. Se houver tempo, tudo bem. Se houver ginásio, se houver. Isso já vamos para outras conversas. Não é? Já me estou a alongar, mas já me faz confusão isso. Já me faz confusão isso. É relacionar o máximo com o jogo e tentar que o guarda-redes tenha o desenvolvimento tal, a subida, a descida e que chegue a seguir em condições crescentes a nível físico, técnico, tático, com conhecimento do que é que vai encontrar no dia do jogo, sobretudo tático, do adversário, e preparava a semana assim, a nível profissional, a nível de primeira liga, o microciclo será mais ou menos dentro disto. Depois do dia de descanso, tínhamos as partes mais relacionadas com a resistência, depois 2 dias depois as forças, e terminávamos com velocidades. Essas ações eram as que referi ainda há pouco. Velocidades um contra um, ou enquadramentos na baliza, cruzamentos curtos, por exemplo, que tem que se enquadrar no segundo posto. Portanto, ando por aí. Relaciono as ações com as capacidades e construo os exercícios de treino. Sem me preocupar muito se já fiz o exercício, se não fiz, está. Eu interessa-me é que aquilo a seguir resulte. E sem me preocupar muito se houve ou não a situação, dificuldade do guarda-redes no jogo, sobre o cruzamento curto. Para terminar, seleção, contexto de seleção e lá está, e de clube. Não há tempo para desenvolver, não há tempo para preocupar se está a fazer, porque no clube a gente pode, pronto, também não vou dizer que a gente não desenvolve, no clube a gente desenvolve, não é? Podemos e temos esse espaço para desenvolver o guarda-redes. De seleção é ir taticamente, sobretudo taticamente, e preparando, é só preparar. A palavra correta é preparar. Preparar para o jogo seguinte, preparar para o jogo seguinte e andamos nisso, não há tempo para. Não há tempo sequer para. É óbvio que eu normalmente andamos sempre menos um, menos dois, não é? Para o jogo, menos um, menos dois, andamos sempre, quase sempre em regimes de velocidade, andamos, não fujo disto, andamos quase sempre em situações de um contra um ou de cruzamentos curtos, mas depois tem que meter isso, tem que fazer defesa do espaço, tem que tentar enquadrar ali. Algumas situações, mas é preparar, sobretudo preparar.
Mister, nós já estamos quase a acabar o nosso podcast e eu queria fazer mais duas perguntas que está relacionado com a parte da observação. Até que ponto a observação dos guarda-redes que nós temos e dos guarda-redes que pretendemos, e que já estou a falar no contexto não só da seleção, mas também do clube, quando já deu essa experiência, a observação que nós fazemos dos guarda-redes tem ou não cada vez mais importância e é mais fundamental também não só para aquilo que é a evolução da própria equipa, mas também para o rendimento que nós queremos de um clube. Isto é, quando chegamos a um clube, há um perfil do guarda-redes que nós, estrutura técnica, define e pretende. Eu queria perceber se, na sua opinião, e de que forma é que faz essa observação. É uma observação direta sobre essa possibilidade de o fazer, de ver os jogos. Há uma observação, provavelmente, daquilo que é as ações do guarda-redes em determinados jogos, mas perceber que pontos é como missa, no caso do guarda-redes, procura para perceber que aquele guarda-redes se enquadra naquilo que se pretende.
É uma boa questão, não sei se eu consigo responder porque nunca tive essa oportunidade de fazer isso. Não tive a oportunidade de me dizerem assim, era para o ano, pretendíamos isto. Não tive. E penso que são raros os casos que tenham tido essa hipótese, eu penso. De forma
Mas
direta.
não sendo nós responsáveis pela decisão, porque depois no fim, obviamente, que o treinador decide sempre,
Exatamente.
e nós temos um conhecimento e também temos a preocupação de, se calhar, não, porque nós não só analisamos só o nosso guarda-redes, mas analisamos inúmeros guarda-redes para comportamentos, para aquilo que for. Se calhar não passa no futuro também para essa responsabilidade também, obviamente, não é só nossa, mas nós também temos uma influência na decisão, porque depois, no final de contas, como nós vamos treinar os guarda-redes que temos, e depois o sucesso ou insucesso também depende muito de nós.
Exatamente, eu concordo com isso, concordo totalmente com isso e eu acho que a nossa opinião é válida e que tem que ser tida em conta e porque muitos treinadores, e se calhar o Tiago também já partilhou essa situação, dizem que não são entendidos no, na, ou a analisar um guarda-redes ou que não são entendidos nas ações do que o guarda-redes tem que fazer. Dizem, são francos e dizem isto. Os treinadores dizem, alguns que dizem. Há uns que gostam e têm contactos próximos com o treinador do guarda-redes e partilham informação e até mesmo discutem, gostam de discutir, bem ou mal, mas gostam e discutem e é sempre bom. Treinadores a discutir o nosso treino. Não é normal, mas acontece. Mas há outros que não e assumem que têm essa. Conhecem, é óbvio que eles conseguem identificar o que é um bom guarda-redes,
Que
de um guarda-redes.
não é tão bom.
Óbvio que conseguem, mas depois especificamente já não. Não tem essa facilidade. E eu concordo com isso. Acho que o treinador do guarda-redes tem que ter essa hipótese. Por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto e rápido. Na Turquia, se continuássemos no ano seguinte, eu tinha feito identificação já de alguns. Porque a seguir, lá está, depois mete as questões dos clubes, como funcionam, do campeonato que estamos inseridos, do número de estrangeiros, do número de discos que se pode usar e por vezes, e nesse caso específico, eu tinha que ver guarda-redes turcos. Não, é óbvio que em treino e jogo eu não tive hipótese de vê-los ao vivo. Consegui vê-los quando confrontávamos uma
Outro.
equipa a nossa, uma deles, e aí, mas mesmo assim, aquela emoção do jogo, não, eu queria ganhar
E
o
nem dá para
treino,
associar.
para a próxima. Não, dá tempo de ver o outro, fica para a próxima. E vi em vídeo, ou normalmente conseguia ver em vídeo. E depois aí era capaz de ver dois, três jogos dele para trás. É óbvio que naquela jornada, durante a jornada, víamos os resumos, não é? Os highlights, conseguíamos ver e conseguíamos. Ah, aquele guarda-redes já identifiquei. Pá, teve bem nesta situação, não teve bem naquela. Pronto, é em vídeo. Normalmente, a experiência que tive foi em vídeo. É curioso essa situação. Agora, e claro, que fique claro, a questão que o Tiago me pôs, o guarda-redes, o treinador do guarda-redes, tem que ter uma voz ativa e tem que participar. Mesmo que eles não queiram, mesmo que
Sim,
eles não queiram, tem que ir lá e. Não, porque se assim somos nós, não é? Pois somos nós, que temos durante a época. E isso faz todo o sentido. Mesmo que eles não queiram, a gente tem que ir lá falar e dizer como é que são as coisas verdadeiramente. Relativamente aqui, por isso é uma questão boa para aqui, para o contexto de seleção e da observação. Foi uma área em que é completamente diferente, já que o Tiago pôs essa questão, é completamente diferente. Eu estar a ver para um clube e estar a ver quem é que eu vou escolher para a seleção.
Acesso.
E pronto, não é scouting, mas é análise, observação. O que é que eu pretendo para o clube, o que é que eu pretendo para a seleção? E esse foi, durante um ano, um desafio que tive. E foi bom, isso foi bom, fez-me desenvolver a análise. Essa análise que o Tiago fala, de scouting, fez-me desenvolver e eu tenho que tentar perceber se eu olho para aquele, neste caso são miúdos de 22 até 23 anos, nós estamos com os Olímpicos até 23 anos, eu tenho que perceber se estes miúdos são potenciais até mesmo para integrar a equipa logo de seguida. E o que é que aconteceu? Porque nós aqui no Coed, só um resumo rápido, temos duas equipas técnicas, trabalhamos em conjunto e eles transitam, os jogadores transitam. E neste momento está a jogar um Olímpico, até está a jogar um guarda-redes Olímpico na equipa A. O Mr. Rui, estamos com o Mr. Rui e o Mr. Emílio, e ele optou por, nesta fase, tem um Olímpico. Portanto, esse trabalho foi feito ao longo do ano e ele optou por isso. E é diferente, acabou por ser diferente. Eu evoluí nessa área da observação e eu acho que acaba por ser um bocadinho diferente. Porque para o clube, nós procuramos o guarda-redes que sirva, lá está o tal perfil do guarda-redes do clube, o modelo do guarda-redes, ou por aí afora, a gente procura essas características. Se é uma equipa que vai ter muito tempo para posse de bola, neste caso, se calhar tem que ter a habilidade de jogar bem com os pés. Se é uma equipa que vai pressionar muitas vezes alto, lá está. A gente já sabe como é que são as coisas e eu procurei. Eu aqui não, eu aqui compreendo. É que é que nos pode nos dar mais garantias ao longo dos 90 minutos, que se não desfoca, que não. Que mesmo cometendo o erro, porque já tem que jogar a seguir passado dois
Sim,
dias, não tem uma
exatamente.
semana.
É rendimento, é rendimento.
É o rendimento, é
Rendimento
aquilo que
instantâneo.
defende, é aquilo que reage bem à adversidade, é aquilo. Portanto, e eu só posso ter a hipótese de ver em jogo, eu não vou aos treinos, eu não vou aos clubes, falar com o guarda-redes, não me parece que fique bem
Sim.
intrometer-se, não é? E ir aos clubes em contexto de seleção fazer isso. E eu só conseguia ver em jogo. E engraçado. Que quando chegamos cá, tivemos logo um camping e não tive o tempo de observação. Veio aqueles que eles já tinham. Já tinham chamado, tinham um grupo e já tinham. Depois começamos a ver e pronto. E desenvolveu-se e fui vendo muitos guarda-redes e desenvolveu-se nesta área. Eu desenvolvi a análise e fui muito pouco conhecimento do jogo. Eles são. A nível de conhecimento do jogo aqui, tem muitas dificuldades, tem. E eu tentei, a nível da análise, mas o que é que ele faz? O que é que ele conhece do jogo? Ele posiciona-se bem, não se posiciona? Ele, se tem três a lhe pressionar ao mesmo tempo, ele opta por uma fase mais, ou por uma situação mais segura? A gente vê isto no. A questão é que eu faço. Nós vemos isto num guarda-redes, vamos identificar isto num guarda-redes. Eu quero este guarda-redes para o ano, porque o perfil é assim. Eu se calhar não faço isso, não é? Eu não vou ver, olha, eu conheci ele, fez bem, porque tinha três a pressionar, fez bem.
Não,
E aqui.
nem se pode fazer assim, sim.
Eu aqui procurei aquilo que nos dá mais sustentabilidade e que seja. E penso que no contexto de seleção funciona mais assim, especialmente em situações em que eles são escassos, como é o caso das Arábias, não é? Estes países aqui, em que a qualidade. Não está entre outros, formos para outros contextos, há muito guarda-redes com muita qualidade e não é só isso, e que jogam e
Ao nível mais alto.
competem ao nível mais alto, com jogos depois também era isso, com jogos com um grau de dificuldade constantemente, não é? E óbvio que esses a gente depois traz, não há dificuldade, a gente arranja e aqui é um bocadinho diferente, não há jogos com graus de dificuldade muito
Levada.
assiduamente, não é? Com regularidade, exatamente. E pronto, e foi uma, essa questão que o Tiago pôs foi importante e eu achei que é diferente. Entre um clube e uma seleção, o scouting, entre aspas, a análise dos guarda-redes é importante, sim.
Missa, para finalizar, já está claro a nossa conversa. Vamos passar o nosso álbum de sonhos. Quem é para si o melhor guarda-redes do mundo? Ou atualmente, ou de sempre, na sua opinião?
Desculpe, Tiago,
Melhor
cortou um
guarda-redes
bocadinho.
do mundo?
Melhor.
Ou atualmente, ou de todos os tempos?
Ederson.
Uma referência de infância de guarda-redes, quando o Mister
Vitor Bahia.
jogava, Vitor Bahia. Uma história que queira partilhar que o marcou em qualquer contexto. Pode não ter também.
Eu esqueço-me das histórias, mas não, aqui tem tido algumas engraçadas. Aqui tem tido, não é bem relacionado com a área
Guarda-redes.
do guarda-redes, nem com a, mas é relacionado com o treino e, por exemplo, eu nesta fase aqui, eu infelizmente até agora dificilmente criei condições porque não entrei nos cursos ou na FIA 7, nos cursos, ou nesta última fase até estava cá e não podia ir a Portugal treinar e tudo gente tirar um curso, então acabei por tirar um curso aqui em árabe, o AFC deles, o nível 2. Foi muito engraçado, muitas histórias para contar, desde treinar, começar o treino às 4 da manhã, as práticas, as aulas práticas, às 4 da manhã, tá escuro, mas está frio, tá, não é que estás frio, não está calor. Não percebi nada, não percebi nada. Eles falam, falam, não percebia nada. Tinha que ser por gestos, tinha um tradutor que fazia a ligação ali em inglês e depois perceber nisto, perceber como é que eles veem o futebol, foi engraçado, isso foi engraçado. Estar ali envolvido num contexto e perceber como é que eles veem o treino. E este, neste caso, nós chamamos de dificuldades, para eles não é que eles veem assim o treino e veem o jogo e houve muitas histórias para rir e para usufruir e para.
E
E
para
que eles.
ficar bem mais cheirinho.
Não, fica, desde vermos um vídeo. Nunca vi em Portugal nem pensava. Vimos um vídeo de que o futebol é paixão. Vimos um vídeo de pessoas a 10 jogadores, não é? Pessoas a 10 jogadores a se despedir. O último jogo, tivemos meia hora a ver aquilo e olharmos para aquilo e estamos a ver o Figo a dizer adeus, o Romário a dizer adeus, o Ronaldo o Fenómeno. E o futebol é emoção e a gente.
Mister, um momento marcante, seja ele positivo ou negativo na sua carreira.
Vamos falar do positivo, a subida de divisão com a União. Naquela época nada apontava. Tínhamos como míster o grande Vítor Oliveira, e nada apontava que estávamos a finalizar o campeonato. Já não me recordo bem as jornadas que faltavam, mas não estávamos ali na frente e estávamos com um déficit pontual para os primeiros, assinalável, e acabou por, no final, ele conseguir essa subida de divisão com uma junção de contas, envolveu várias equipas ali com resultados mesmo na última jornada, e foi possível. E é óbvio que é uma felicidade, não é? Quando obtens algo, é para isso também estamos no futebol, para tentar ganhar. Eu gostava de ganhar mais coisas, não é fácil. Eu gostava de ganhar mais coisas. Não é com orgulho que digo, não é com orgulho que digo, mas acho que já perdi mais do que ganhei. Mas isso também, lá está, isso só nos faz mais fortes, isso não nos faz querer evoluir, e não é a forma que se perde, é a forma como a seguir sai-se, não é? Sai-se lá do fundo. Isso é que é mais importante, é a forma que se sai do fundo, não é como se perde. Como se perde é para refletir e depois termina. Refletimos, termina e avançamos. A questão é como é que se sai. Eu aprendi a sair bem das situações e olhar para a frente, olhar para a frente e que venha o próximo, porque nem tudo depende
De nós.
daquilo. Exatamente, não tudo depende de nós, e há outras pessoas que jogam, há outros jogadores, há outros treinadores a trabalhar bem, há outros treinadores de guarda-redes também competentes, e a gente tem que perceber isso. É a forma como saímos, e não é com orgulho que eu digo isto, que não é, não posso dizer, não é, mas foi importante também na carreira, é importante. Há uma coisa que eu digo sempre, que é, no Facebook todos ganham. Não vamos passar, então. Nas redes sociais, todos ganham, todos os treinadores ganham, ninguém perde. Não havia um treinador que perde nas redes sociais. Por isso, nas redes sociais somos todos bons, mas depois acontece isto, não é? Acontece estas questões e é como se sai delas. Isso é que é importante, é como sair delas e a força para sairmos delas e continuarmos e tentar. Esse foi o ponto importante na carreira e também que posso considerar estes. Não importantes, mas que têm o seu valor pessoal para mim. O descer de divisão é complicado, é difícil, mas faz parte.
Agora crescimento. Mister, objetivos para realizar.
Ganhar títulos. Era, como referi na anterior, ganhar títulos. Tenho esse objetivo. Seja onde for, com quem for, gostava de ganhar títulos. Acho que se andamos 10 anos, 15 anos, os anos que for, temos que ganhar títulos. Acho que é uma coisa que os treinadores tinham que procurar, em Portugal, fora de Portugal, porque isso acho que valoriza bastante.
Valida,
Imaginemos,
valida o nosso trabalho.
valida o nosso trabalho, exatamente. Imaginemos 15 anos, Bruno, tiveste 15 ou 20 anos de carreira, ganhaste dos títulos, ótimo. Quantos é que vão ganhar? Quantos treinadores vão ter essa possibilidade? Não sei. Não sei se vou ter muitos, mas há quem já tenha bastante, já treinadores têm bastante. É ter a felicidade de também estar nesse momento e ganhar. E pronto, é um objetivo que tenho, é ganhar títulos.
Mister, para finalizar, defina o treinador do guarda-redes.
Tenho que ser paciente. Sobretudo tem que ter esta característica, paciente, tem que tanto na carreira, a todos os níveis, carreira, treino, gestão dos guarda-redes, essa paciência tem que estar, o saber encaixar as coisas, o tê-las e saber viver com isso. O treino do guarda-redes tem que ter. Porque vemos carreira, vemos outros colegas a ter sucesso e nós temos que ser pacientes. Há de chegar o nosso. Vemos no treino o guarda-redes que ficou mais chateado ou ficou assim, ou não, e temos que ser pacientes e saber levar a situação. Eu acredito nisso. E acredito também numa outra questão, é operacionalizar. Já falamos anteriormente, operacionalizar. Tem que ter essa capacidade. Nós já sabemos das cópias, das fotocópias, do disto, daquilo, e sabemos essa conversa aqui que vai dar, mas acho que é fundamental o treinador operacionalizar à forma dele, da forma que ele acha, que ele acredita que é a mais correta, que é
Para
a que se adapta
aquilo que eu
mais,
pretendo.
que é para aquilo que ele pretende. O olhar para uma coisa e depois tentar usá-la não parece. Acho que operacionalizar é fundamental. O treinador do guarda-redes tem que saber operacionalizar. E essa característica tem que ser muito marcante. Eu não acredito na nas num treinador do guarda-redes que não seja capaz de num instante, num espaço de segundos, alterar o exercício, não está a correr bem, ou alterar porque já não tem aquela situação e não é capaz de operacionalizar com qualidade e concretamente para determinados objetivos.
Mister, está-se finalizado o nosso podcast. Agradecê-lo por esta breve conversa e acho que certamente muita gente vai ouvir e vai pedir para ter uma continuação. Mister, já o maior sucesso na sua esta nova, não é nova, que já tem cerca de um ano na Seleção Olímpica do Kuwait. Já o maior sucesso e espero que tudo corra bem. E é como o Mister diz, e vou finalizar com isso. Todos nós treinando o guarda-redes, no momento certo, na hora certa. Também desejamos um título na nossa carreira, porque lá está, acho que isso valida também, nos alimenta diariamente para continuar a ser treinador dos guarda-redes. Missa, obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast Fentes dos Sonhos.
Eu é que agradeço, Tiago. Estamos sempre em contacto. Se houver essa possibilidade, estamos sempre, eu no meu caso, disponível. E se for para partilhar situações mais concretas, é óbvio que estou presente e aceito todos os convites, sem problema nenhum. E eu agradeço-te a oportunidade de estar aqui contigo, conversar um bocadinho.
Fiquem
Um grande
atentos ao
abraço para todos.
podcast. Fiquem
Um grande
atentos ao
abraço para
podcast.
ti.
Obrigado, Mister. Estamos aqui com uma dificuldade em acabar. E, Mister, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por participar do meu podcast. E certamente, como eu disse anteriormente, vamos vê-lo muito brevemente no nosso podcast novamente. Mister Bruno, obrigado e bom sucesso.
Obrigadíssimo. Um abraço.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.